Deputados, muito bom dia a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, vamos então fazê-lo. Entrava diretamente no primeiro ponto da nossa ordem do dia. Trata-se da distribuição da proposta de lei número 323/12 da 4ª, que é de iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que institui um regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores. Cabe esta proposta para efeitos de relator ao PSD. Pedi ao PSD que nos indicasse o nome do senhor deputado que vai ser relator para esta proposta, não necessariamente agora, mas durante as próximas horas, se assim puder ser feito. Muito bem. Avanço para o ponto número 2. Trata-se da distribuição do projeto de resolução número 1457/12 da 4ª, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Trata-se da alteração aos mecanismos de afetação da área elegível de baldios para acesso a ajudas comunitárias. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para nos poder dizer qual o destino quer dar a esta distribuição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP pretende discutir esta iniciativa aqui na Comissão, tendo em conta até que as possibilidades de agendamento estão esgotadas para plenário, mas tendo em conta que há um conjunto de projetos do PCP aqui na Comissão que pretendemos discutir aqui, se o Sr. Presidente permitir, eu faria uma indicação de ordem de prioridades pela qual desejávamos discutir as iniciativas para depois poderem ser agendadas.
Muito bem, o Sr. Deputado fará essa diligência oportunamente ou está em condições de poder fazer? Muito bem, sim senhor. Muito bem, está então distribuído para efeitos de discussão no plenário da Comissão. O ponto 3 trata-se da discussão e votação do relatório final da petição número 474/12 da 4ª. Solicitam que seja efetuada uma alteração legislativa aos decretos-leis 314/2003, que aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outros zoonoses e estabelece as regras relativas à posse e detenção, comércio, exposição e entrada em território nacional de animais suscetíveis à raiva e o número 315/2003 da Proteção dos Animais e Companhia. É a relatora, a senhora deputada Maria José Moreno, a quem dou desde já a palavra para apresentar o seu relatório. Faz favor.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Tivemos aqui em audição a APAE, que é a Proteção dos Animais Errantes, em que, na petição número 474, os peticionários solicitam que seja efetuado alterações legislativas aos decretos-leis 314, 315, ambos de 2003 e de 17 de dezembro. O primeiro, que é o 314, aprova o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica e estabelece as regras relativas à posse e detenção, comércio, exposição e entrada no território nacional de animais suscetíveis à raiva. O segundo visa a proteção dos animais de companhia e esta petição deu entrada na Assembleia da República a 19 de fevereiro de 2015, nos termos legais em exercício. Baixou à nossa Comissão, à Comissão da Agricultura e Mar, por determinação da Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia da República, e trata-se de uma petição exercida coletivamente nos termos da Lei do Exercício da Direito da Petição, subscrita por 1073 cidadãos, sendo a APAE, Associação de Proteção de Apoio ao Animal, o primeiro subscritor. Na reunião ordinária da Comissão da Agricultura e Mar, de 4 de março de 2015, foi definitivamente admitida. Em virtude da petição 474 ser subscrita apenas por 1073 cidadãos, é obrigatória a audição dos peticionários e assim o fizemos. Quanto ao objeto da motivação da petição, com a apresentação da petição em causa, os peticionários vêm em si à Assembleia da República, onde solicitam que seja efetuada a tal alteração legislativa, como frisei, aos decretos-leis 314/2003, 315/2003, 17 de dezembro. A petição em análise apresenta propostas de alteração legislativas da seguinte ordem. Quanto ao Decreto-Lei 314, são sugeridas alterações ao artigo 9, que é os destinos dos animais de capturas, e ao artigo 10, que é a competência da DGV para captura e eliminação dos animais. As propostas de alteração referem-se à substituição da permissão de abate por eutanásia do animal pelo método de injeção letal, unicamente em casos de zoonose incuráveis ou sofrimento irreversível desses mesmos animais. é igualmente esclarecido que apenas os animais com raiva podem ser capturados pela DGV, eliminada a possibilidade, no caso de outras zoonoses, conforme consta da lei. Quanto ao Decreto-Lei 315/2013, a petição em análise sugere alterações aos artigos 2, 3A, 19 e 21, que é o controle da reprodução e sobrepopulação das câmaras municipais desses animais. As propostas de alteração nestes artigos referem essencialmente à eliminação do termo abate, sendo, em alguns casos, substituído por eutanásia. Asseguram que a eutanásia deve ser unicamente pelo método de injeção letal e circunscrita aos casos de zoonose incuráveis ou sofrimento irreversível dos animais, e animais não reclamados deverão ser divulgados pelas câmaras municipais, podendo ser alienados pelas mesmas sob parecer obrigatório do médico veterinário municipal. Quanto aos animais recolhidos, deverão ser alojados em centros de recolha oficial, sempre com a comunicação à DGV. Competindo ainda às câmaras municipais, sempre com responsabilidade do médico veterinário, realizar esse controle de reprodução sobre a população dos animais de companhia. Quanto à análise da petição, o objeto da petição encontra-se devidamente especificado, o texto é claro, encontra-se identificado o primeiro subscritor, estão presentes também os demais requisitos formais e de tramitação do exercício do direito da petição. Os peticionários invocaram na audição regimental que é necessária e urgente esta alteração legislativa, de modo a terminar com abates indiscriminados e compulsivos de animais errantes. Afirmam que o não abate implica um maior controlo, uma melhor operacionalização da Lei 69/2014, um controlo mais efetivo das populações animais por meios que não impliquem o sofrimento, incluindo a morte. Dos mesmos, uma das maiores responsabilizações dos donos, uma maior sensibilização de toda a população em si. Quanto às diligências efetuadas pela nossa comissão, procedeu-se à audição a 25 de março de 2015 dos peticionários. Não se prevê a apreciação da petição em plenário, visto em conformidade com a lei número da lei da petição, artigo 24, número 1. Na audição dos peticionários, foi aberta a todos os deputados presentes, foi efetuada pelo Sr. Deputado Manuel Mota, do PS, o Sr. Deputado Bruno Inácio, do PSD, o Sr. Deputado José Rodrigues Pereira, do PS, e o Sr. Deputado Vasco Cunha, do PSD. Todos eles interviram, todos eles, pronto, eu fiz o relatório das intervenções, escuso-me daqui de os ler, e todos eles procuraram, entre todos, dar uma opinião sobre o que foi relatado pela Associação dos Animais Errantes. Quanto aos representantes dos peticionários, foi representada pela doutora Margarida Ferreira Almeida e o doutor António Ramos. Os peticionários pretendem o fim, como já referizei, dos abates de animais saudáveis nos canis municipais e logo apresentam estas propostas de alteração aos decreto-leis. Os peticionários pedem que se privilegie a vida em detrimento da morte. Os peticionários invocam que é necessária e urgente a tal alteração legislativa, como já frisei também anteriormente. Apresentam, inclusive, 4 exemplos de canis municipais que não abatem animais, salvo situações clínicas terminais, que é o caso do veterinário municipal de Castelo Branco, a Casa dos Animais de Lisboa, que é o Canil Municipal de Lisboa, Canil Municipal de Oeiras e Canil Municipal de Odivelas e Câmara Municipal de Sintra, onde aí privilegiam a vida dos animais e procuram controlar as zoonoses e as doenças dos animais. Em sede da audição, começou por usar da palavra o Sr. Deputado Manuel Mota, do PS, o Sr. Deputado Bruno Inácio, entre outros deputados, o Sr. Deputado também Jorge e o Sr. Deputado Bruno. Simplesmente eu não vou, de forma alguma, relatar aquilo que eles alertaram. Alertaram convenientemente para o efeito para esta petição. Deram nota que a maioria dos canis municipais, os peticionários em si, não têm recolha oficial de animais, logo não estão legalizados. Quanto à minha opinião, também está aí escrita, mas eu escuso-me de ler para ser mais célere na minha apresentação, porque, na minha opinião, eu digo que, sendo a adoção e esterilização de animais menos dispendiosa do que mantê-los cativos em canil, para posteriormente serem abatidos, a política seguida é economicamente desfavorável aos municípios, por isso há que ter atenção a isso. Quanto ao parecer, face ao exposto, a Comissão da Agricultura e Mar conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pelo que é do seguinte parecer, a petição 474 da iniciativa da Associação de Proteção e Apoio ao animal errante deve ser remetida a sua excelência, a Presidente da Assembleia da República, para efeito de remessa por cópia do presente relatório à Senhora Ministra da Agricultura e Mar. O presente relatório e a respectiva petição devem ser remetidos para os grupos parlamentares detentores do poder da iniciativa legislativa e a presente petição deve ser arquivada nos termos da alínea M do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários nos termos do número 1 do artigo 8 do diploma supramencionado. E aqui acaba a apresentação do parecer que me foi conferido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Intervenções? Não tenho inscrições. Vou colocar à votação esta proposta de relatório que nos é apresentada pela Sra. Deputada Maria José Moreno. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Os meus parabéns à Sra. Deputada pelo relatório que nos é proposto. Na sequência deste relatório, fica também nas mãos dos diferentes grupos parlamentares qualquer iniciativa legislativa no sentido de poder alterar aquilo que nos é suscitado através desta petição. Senhores deputados, avanço para o ponto 4 da nossa ordem do dia. Trata-se de uma iniciativa que nos é endereçada pela Comissão de Assuntos Europeus, questionando-nos sobre a suscetibilidade do seu escrutínio por parte da Comissão. Gostaria de saber por parte dos senhores deputados se há interesse no escrutínio desta iniciativa. O PSD diz que não. O senhor deputado Manuel Félix Isaac tem interesse? Não. O deputado João Ramos também não. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não vê interesse. Muito bem. Está então resolvido. Não há interesse por parte da Comissão de suscitar escrutínio sobre esta iniciativa. Avanço para o ponto 5 da nossa ordem. Outros assuntos. Queria apenas aqui partilhar com os senhores deputados o conjunto dos agendamentos que ainda temos pendentes para os próximos tempos. Queria apenas recordar aos senhores deputados que temos até ao dia de amanhã, 21 de maio, o último dia para a apresentação de propostas de alteração da especialidade sobre aqueles três documentos que o Governo... Três documentos que o Governo enviou para o Parlamento e aquele outro, o projeto de resolução do Grupo Parlamentar o projeto de lei de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, amanhã é o último dia para a apresentação de propostas. Na próxima semana, às 15 horas, teremos a audição com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, naquela que é a audição normal por esta altura do ano para efeitos da apreciação da diretiva e do dispositivo de fogos florestais na fase Charlie. Teremos ainda na quarta-feira da próxima semana, portanto dentro de 8 dias, a votação na especialidade às propostas que ainda há pouco referi e temos apontado para o dia 2 de junho a realização do 4º seminário sobre o mar. Aqui tenho alguma preocupação que eu queria pedir aos grupos parlamentares particularmente envolvidos nesta matéria, sobretudo os grupos parlamentares do PSD e do PS, que pudéssemos até ao final do dia de hoje libertar para todos os senhores deputados a proposta de programa que temos para este 4º seminário. Sei que tem havido conversações no sentido de se fechar este programa e gostaria que até ao dia de hoje esse programa fosse liberto para todos os senhores, ou que fosse libertado para todos os senhores deputados, por forma a que pudéssemos, estamos muito perto do dia 2 de junho, e que pudéssemos ainda atempadamente avançar com os convites para esta realização. O dia 2 de junho, como bem sabem, é véspera da Semana Azul, que tem um conjunto de iniciativas que o Governo está a realizar para essa semana, durante 4 dias, e parecer-me oportuno que a Assembleia, ainda antes dessa Semana Azul, 1 ou 2 dias antes da Semana Azul, que também pudesse concluir o seu ciclo de seminários que dedicou a esta temática. Tenho ainda uma preocupação adicional que tem a ver com o seminário sobre o futuro do setor cooperativo. tal como se tinha comprometido, o Sr. Deputado Miguel Freitas fez distribuir pelos senhores deputados da Comissão a proposta de as duas propostas que tinha, os dois modelos que tinha para a realização deste seminário. Pessoalmente disse-lhe que tinha mais simpatia pelo segundo modelo, pela segunda proposta que tinha apresentado. Também sobre isto careço aqui da opinião dos diferentes grupos parlamentares, no sentido de podermos fechar o modelo que desejamos ter e partir para a organização deste seminário sobre o futuro do setor cooperativo que será realizado no Parlamento. Senhores deputados, inscrições sobre esta matéria? Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, relativamente à questão do seminário sobre o setor cooperativo, o que entendo o Grupo Parlamentar do PCP é que ele deve ser, a realização deste seminário ocorre numa altura em que decorre um processo de legislativo de especialidade de uma, em termos de legislação que altera, da alteração da legislação do setor cooperativo. E por isso parece-nos que não fará muito sentido, a Comissão de Agricultura está a fazer um seminário parcial sobre matéria de setor cooperativo, quando precisamente esse processo legislativo está a decorrer, onde eventualmente há audições sobre a matéria e inclusivamente corre noutra comissão que não a nossa. E por isso vemos com muita dificuldade a possibilidade e a oportunidade deste seminário se realizar nestes moldes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? O Sr. Deputado gostaria de ter mais alguma reflexão também sobre esta matéria? Parece-me que é pertinente aquilo que o Sr. Deputado João Ramos traz a debate na Comissão. Não necessitamos de fechar este assunto hoje, podemos eventualmente fechá-lo na próxima semana, mas em todo caso parece-me significativo também aquilo que o Sr. Deputado aqui traz. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para colocar uma questão, eu também acho a questão pertinente, mas estamos agora a refletir sobre ela. Foi pedido a proposta de lei que altera o Código Cooperativo, não tem nenhuma conexão com a nossa comissão, não foi pedido nenhum relatório, porque às vezes tem, não é? Portanto, tem uma comissão principal, mas está em conexão com outras, mas neste caso não há nada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Em todo o caso, deixo este tema ainda para reflexão na próxima semana, na próxima reunião que vamos ter. Não tenho aqui mais nenhum tema para este ponto da ordem de trabalho que diz respeito aos outros assuntos. Queria apenas colocar à consideração dos senhores deputados a metodologia que vamos utilizar para as audições que temos que fazer já de seguida. Proponho aos senhores deputados que, num primeiro momento, fossem os grupos parlamentares a intervir, dando a primazia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o autor do requerimento, e podemos então depois de seguida ouvir as três entidades que vêm à Comissão. Creio que 5 minutos a cada grupo parlamentar, 6 minutos para o requerente, 15 minutos para cada uma das entidades que aqui vem, até porque há uma delas que tem uma apresentação que quer fazer. Se porventura suscitarem ainda alguma dúvida, se suscitar alguma dúvida, poderemos, após a intervenção das entidades, ainda questionar algum esclarecimento que seja necessário. Senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto neste momento na ordem de trabalhos. Suspendemos aqui momentaneamente a nossa reunião para dar entrada aos nossos convidados. Sr. Deputado Manuel Fiar Isaac, peço desculpa.
Sr. Presidente, só um momento. Nós, de vez em quando, fazemos de uma maneira, de vez em quando, fazemos de outra. Eu acho, na minha opinião, que se o PS fazia a sua intervenção, as entidades aqui, portanto, representadas depois, diziam o que tinham a dizer, e então o resto do grupo parlamentar fazia as perguntas que tinha a fazer e fazia a intervenção. Eu acho que era preferível assim, portanto, como foi o PS que requereu a vinda destas entidades, fazia a apresentação e depois falavam as entidades e faziam as perguntas. Eu acho que seria melhor assim e favorecia a todos, mas deixo isso à consideração dos outros grupos parlamentares e do Sr. Presidente, se acharem.
Sr. Deputado Jorge Fão.
Rápido e curto, para dizer que nada temos a obstar a esta metodologia. Parece-nos possível, desde que naturalmente não mereça reação negativa. Portanto, da nossa parte, damos acolhimento a esta sugestão e apoiá-la-emos se for necessário.
Muito bem, então assim sendo, para aquilo que eu deduzo, o Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac propõe que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faça a apresentação do seu requerimento logo de início. Damos de seguida a palavra às três entidades e depois os partidos políticos voltam a intervir depois das entidades. E, portanto, assim sendo, se houver necessidade de estas entidades responderem aos partidos políticos, faremos então uma segunda ronda das entidades para responder. Ó, Sr. Deputado, eu não percebo. Se o Sr. Deputado dá a palavra primeiro ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento, nós ouvimos de imediato as entidades e só depois é que os partidos políticos falam, é natural que os partidos políticos queiram colocar questões e que queiram ser respondidos. Portanto, terá que haver uma segunda ronda por parte das... Ó, Sr. Deputado, para mim não tenho problema nenhum. Só queria recordar que o plenário começa às 3 horas. Eu, por mim, não tenho problema nenhum. Só estava a tentar facilitar o decurso dos nossos trabalhos. Não tenho problema nenhum. Muito bem. Senhores deputados, estão suspensos os nossos trabalhos. 2 ou 3 minutos só para dar entrada aos nossos convidados.